Olá, meus queridos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Homens de Fé. Hoje, segunda-feira, dia 3 de maio. E olha, estamos aqui com mais um programa bastante recheado de conteúdo, aí, um conteúdo bastante importante. E então eu quero trazer os nossos convidados que vão estar debatendo conosco hoje para essa conversa que nós vamos ter com vocês também. Por isso eu quero que você já compartilhe essa transmissão, você que está chegando agora, você que sempre está conosco conectado, envie para os seus amigos, para as suas pessoas mais próximas, para que elas também conheçam esse conteúdo e também tenham acesso a essa notícia, a essas informações que são fundamentais para toda a igreja. Primeiro eu quero saudar aqui o Guilherme. Boa tarde, Guilherme, tudo bem com você?
E aí, Giovanni, queridos ouvintes aí da Rádio CPT, boa tarde para todo mundo, boa tarde, pastor Adelar. Mais uma vez aí vamos discutir sobre um assunto que a gente não conseguiu terminar completamente na semana passada, né? A gente teve alguns probleminhas e alguns problemas técnicos, mas hoje a gente vai de volta aí falar sobre os preconceitos, né? É isso aí, Giovanni.
Isso, a gente deveria ter colocado parte 1,5 para ser a continuação do programa de semana passada. Também conosco conectado está o pastor Adelar, da Hora Luterana. Boa tarde, pastor. Tudo bem com você?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, nossos queridos internautas que acompanham nas plataformas de transmissão da Rádio Cristo para Todos. É sempre um privilégio a gente poder estreitar o nosso relacionamento com vocês, conversarmos um pouco. E a minha função como pastor no programa é sempre procurar trazer uma palavra bíblica para a gente também dar uma pensada, né? Eu acho que nós cristãos precisamos dar para as pessoas a razão não só da nossa esperança, mas também podermos testemunhar aquilo que a palavra de Deus diz sobre temas tão importantes como esse, né? Tem tantos temas importantes que são tratados aqui nos diversos programas da Rádio Cristo para Todos, e esse assunto, assim, ele sempre é desafiador para nós. Por quê? Eu até comentei na última vez, Giovanni, iniciei a minha fala na última vez dizendo que tem frases que nós costumamos dizer e que se a gente para e pensa mesmo, né, ou que nós já ouvimos, que são frases assim, que nos deveriam fazer pensar um pouco mais. Eu citei uma frase quando a gente diz que a coisa está preta, né? E aí a gente às vezes associa, e às vezes as pessoas associam cores com raças e tudo mais, né? Ou, mas aquele ali é gente boa, é um preto de alma branca. Sabe, esse tipo de coisa, né, que às vezes se ouve ou às vezes se diz até. Eu comentei na última vez sobre o Paulo Henrique Amorim, que lá em 2012, né, quando ele trabalhava no Domingo Espetacular, da Rede Record, o Paulo Henrique Amorim, a gente sabe, quem conhece o Paulo Henrique Amorim, ele é uma pessoa muito esclarecida, ele jamais iria discriminar, mas ele usou essa expressão, preto de alma branca, se referindo a um jornalista, né, da Rede Globo, e aí ele acabou tomando uma multa de R$30 mil por usar essa expressão. Então a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, desafiar os nossos queridos internautas a interagir conosco, né, e também a compartilhar esse conteúdo. A anotar, por exemplo, uma palavra que eu vou pedir, eu vou colocar como comentário, e quem tiver uma Bíblia e puder, já vai abrindo para a gente depois, quando conversar um pouquinho mais, a gente já tem esse texto para sublinhar na Bíblia. E se um dia alguém perguntar para você, mas a Bíblia fala alguma coisa sobre discriminação, sobre preconceito e assim por diante, então aí você já tem esse texto da Bíblia que agora eu estou clicando e colocando como um comentário aqui e a sugestão da leitura. Boa tarde, então, Giovanni, Guilherme, a todos.
Perfeitamente, obrigado, pastor, pelas palavras muito importantes. Quero destacar aqui que esse tema foi escolhido como uma sugestão para a gente poder debater, e queria trazer aqui que é um debate bastante confortável, que todos nós estamos aprendendo ainda a lidar com isso, porque infelizmente o Brasil é um país que sofre demais com isso, é muito afligido por esse preconceito, em especial o racismo, e estamos todos ainda nos trabalhando para que nos tornemos cada vez menos racistas, né? Temos atitudes cada vez mais antirracistas. Então, é um programa para a gente poder aprender e que você também possa tirar algo de útil dessa discussão. Antes, pastor Adelar Guilherme, de trazer os comentários, eu quero trazer aqui o nosso apoiador cultural, que é a Editora Concórdia. Ela aí que patrocina o programa Rádio Cristo para Todos e ela tem algumas novidades. Esse mês, até o dia 20, está em vigor ainda a promoção dos 50 dias, 50 livros com 50% de desconto. Então você corre lá no site, que está novo, está bem prático, está bem bonito, e garanta os seus materiais promocionais por um valor bastante razoável. Então lá, entra no site editoraconcorde.com.br e acesse a promoção que vai aparecer bem grande na tela para vocês. Um outro destaque que eu quero trazer aqui é o livro da Batismo de Crianças. A gente falou sobre esse tema há umas 2, 3 semanas atrás, há umas 2, 3 semanas, e foi bastante produtivo. A nossa conversa foi bastante legal sobre esse assunto. Então, temos lá um livro sobre batismo de crianças, que é lançamento, que traz todas as referências bíblicas, enfim, toda a nossa doutrina de pedobatismo. Quero destacar aqui também o Mensageiro Luterano, que para o mês de maio traz aí os conteúdos da IELB, notícias, artigos e mensagens que são especiais também para o Dia das Mães. Rodrigo, solta aí o vídeo, por favor. Obrigado. Você pode acessar o Mensageiro Luterano na página da IELB se você é assinante. E se você ainda não é assinante, vai lá no site de editora que com apenas R$ 100 você garante 11 edições anuais, 11 edições durante o ano sobre o Mensageiro. É um material espetacular e você não pode deixar de ter na sua casa se você é um membro da IELB. Então, pessoal, quero trazer aqui também alguns comentários de pessoas que já estão conectadas conosco, como o José Roberto, e leu o comentário que o pastor Adelar colocou. E também da Noêmia Schreier, que está agradecendo a participação aqui, assistindo lá de Marechal Cândido Rondon. No YouTube, ainda não temos nenhum comentário, mas espero que aquele chat ali esteja cheio de perguntas para a gente poder trazer e abrilhantar o nosso programa. Pessoal, semana passada a gente começou a falar sobre preconceitos e a gente entrou um pouquinho mais na seara de qual é a visão bíblica sobre esse assunto, que o pastor Adelar vai trazer novamente aqui para a gente. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. A igreja de vocês é considerada uma igreja racista pelos outros lá fora? Pode ir com a resposta, pastor Adelar.
Muito bem, olha só, gente, eu coloquei um texto aí para nós, primeiramente, assim, abrirmos, né, a palavra de Deus e olharmos a simplicidade do que escreveu Tiago, né, o irmão do Senhor. No capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9, até dá para seguir adiante na conversa, mas olha o que que é a palavra de Deus por meio de um discípulo que era muito prático nos seus ensinamentos. É, Tiago, ele de certa forma combate uma fé teórica, né? Porque a gente pode ter as coisas aqui e às vezes elas estão assim a um palmo, né? Eu às vezes digo a diferença é um palmo entre a cabeça e o coração. É um pau, cabeça e coração. Às vezes eu posso ter as coisas na cabeça, mas o meu dia a dia, nos meus atos, eu nem sempre ajo conforme eu deveria agir. Olha o que que diz aqui, ó. Se vocês obedecerem à lei do reino, se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas escrituras sagradas está escrito. O que que está escrito na Bíblia? Como um grande resumo: ame os outros como você ama você mesmo. Ontem, quem esteve num culto numa igreja histórica que usa série de leituras bíblicas chamadas de trienais, foi falado da videira. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor, o agricultor, né? E aí Jesus, ele fala naquele texto sobre o amor. A epístola lá de 1 João 4 também dizia isso do amor. E aqui ele diz assim, ó, o Tiago diz: ame os outros como você ama você mesmo. Daí, aí alguém diz assim: mas eu não me amo, então por isso eu não amo as pessoas. Aí Jesus diz para você e para mim: então ame os outros como eu amo você. Daí o furo é mais embaixo, tá? Amar os outros como eu me amo, amar os outros como Jesus ama, aí é ir para o sacrifício mesmo. Aí até as últimas consequências. E agora, olha o que diz aqui, o versículo 9. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. E é um mandamento de Deus. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Ame o seu próximo como Deus ama você. E aí eu faço uma pergunta. Deus deu Jesus Cristo, o seu filho, para perdoar os pecados de quem? Só dos que têm uma determinada condição econômica? Só dos que têm uma determinada tonalidade de pele? Só os que nasceram num determinado continente? Para quem Deus deu seu filho Jesus ao mundo? Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, quem Deus exclui do seu amor? E se Deus não exclui do seu amor, teríamos nós direito de apontar o dedo para alguém e olhar a condição econômica dessa pessoa, olharmos o tom de pele, o jeito de ser da pessoa e dizermos aquele ali vale menos do que o outro? O que que você pensa baseado na Bíblia Sagrada? O que que você responderia se alguém chegasse para você e dissesse esse tipo de coisa? Ah, mas aquele ali é um pretinho de alma branca. Ou a coisa está preta. Ou, a ovelha negra da família, né? Porque a gente usa as expressões que são discriminatórias. Vocês vão conhecer o lado negro da história. As pessoas dizem, vocês... Isso aqui é a professora falar. Vocês vão entrar na minha lista negra, né? Ou vocês vão ir para o livro negro do diretor ou da direção da escola, sabe? Então, olha o quanto racismo a gente, ou quanta discriminação a gente usa nessas expressões. Está certo? Tiago, capítulo 2, versículos 8 e 9, é um texto para a gente sublinhar na Bíblia e já ter um início de conversa sobre o assunto.
O texto do Tiago é bastante certeiro, né, pastor? Como ele já consegue aí dar a pergunta, a resposta e criar um contexto ali de reflexão bastante interessante. Temos também, inclusive na cultura pop, o lado negro da força, para quem assiste aí a série de ficção no cinema, sabe também que essa dualidade não é exclusividade da realidade humana, também ela é da ficção. Guilherme, eu queria ouvir sua opinião. A nossa igreja é considerada racista para os outros lá fora?
Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que eu não sei, na verdade, para quem é de fora, como a nossa igreja é vista. Eu sinto que no passado a gente já teve uma... Não sei se chega a ser racista, assim, mas tipo, algumas pessoas da nossa igreja já teve algum tipo de
discriminação, Guilherme?
Resistência, né, a relação a isso, exatamente, um tipo de discriminação em relação a isso. Mas eu acho que essas pessoas ou já não estão mais vivas, né, ou já mudaram a mente, sabe? Acho que a evolução da igreja luterana, e não só da igreja luterana, mas de várias outras igrejas e vários outros meios religiosos e gerais, assim, do mundo. O mundo evoluiu, sabe? Por completo, assim, mas ainda tem muito mais o que evoluir. A gente precisa aprender muito mais. A gente até agora estava comentando aí sobre esse racismo um pouco mais estrutural, esses preconceitos mais estruturais, né, que a gente aprende, assim, a gente acaba falando algumas coisas sem nem perceber, né? A gente acaba só soltando por força do costume, né, por ouvir demais, etc. Mas é uma coisa que a gente precisa evoluir, a gente precisa mudar, isso vai com o tempo, a gente vai mudando conforme a gente for trabalhando isso, conforme a gente for conversando e discutindo isso, que é o que a gente está fazendo hoje, que a gente vai fazer hoje, e se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo isso aí por pouco tempo até ele voltar, tomara que Deus volte logo. né? Mas é isso aí. É isso aí. Também
Perfeitamente.
tem não só
Pode
não
falar.
só não só racismo estrutural, né? Mas também tem outros tipos de racismos, e um deles é aquele que é meio que porque a pessoa quer, sabe? É aquele racional que a pessoa sabe que tá fazendo, e simplesmente se solta porque ela realmente tem um preconceito ali, sabe? Ela realmente é racista, né? Então acontece, já aconteceu, vários casos aí na televisão. Depois as pessoas vêm, se desculpam, né? Se arrependem ou não, não sei, não sabemos. Mas um caso clássico, acho que até para citar, é de um jornalista da Globo que acabou até sendo demitido logo depois desse racismo, que foi em 2000, esse ato racista, que foi em 2017, se não me engano, outubro ou novembro de 2017, que foi o William, acho, o nome dele. E acabou que, sei lá, alguém buzinou na frente do estúdio da Globo lá, e aí ele começou a xingar e falar: ah, coisa de preto, que não sei o quê, tinha que ser preto. E isso revoltou a sociedade de uma forma que, meu, todo mundo começou a cair em cima dele, foi afastado por um tempo, e aí logo em seguida, a galera ainda foi para cima da Globo, porque não tirou ele, e tiraram ele da Globo, né? Ele acabou infelizmente perdendo o emprego na Globo, mas é um dos exemplos que não são raros de se ver, né? Infelizmente isso acontece muito, não só na televisão, não só na internet, mas a internet também é um poço assim de obscuridade que acontece demais, mas demais. Mas no dia a dia também acontece, né? No dia a dia também acontece.
Sabe, Guilherme, Giovanni e os nossos internautas, uma coisa que me preocupa assim bastante, qualquer tema polêmico assim, né? Eu penso naquela palavra de Jesus, ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Quem de nós, em algum momento da vida, né, não foi olhado de forma diferente assim? Eu digo assim, por ser alemãozinho, clarinho, sabe? Eu também já fui discriminado por isso, né? Alemão batata, sabe? Só falava isso, né? E então tem o outro lado da discriminação, ou por exemplo, assim, o preconceito religioso. A gente às vezes entra num lado do racismo, né? Que é um preconceito pela raça da pessoa, ou em outros momentos até pelo tom de pele da pessoa. Mas tem tanto preconceito, né? Às vezes, assim, as pessoas não conseguem lidar com o diferente. Isso que me preocupa. Tem o preconceito, que é por exemplo, um preconceito político. Tem o preconceito religioso, assim. Então alguém olha para você. Quantas vezes eu fui discriminado? Eu me lembro que um dia eu fui querer abrir um crediário e quando me perguntaram a minha profissão e eu disse que eu era pastor, o cara disse: não, não quero nem saber. Eu disse: por quê? Ele disse: não, porque uma vez um teu colega de profissão aí me caloteou. Eu digo: como meu colega de profissão? Ah, era de uma igrejoca aí. E pronto, né? E até isso, às vezes, esse termo que eu usei, igrejoca, por exemplo, né? Às vezes pode ser um preconceito, sabe? Às vezes eu estou discriminando alguém. Então, quem de nós pode dizer: olha, eu nunca joguei uma pedrinha que fosse assim, em alguém, não discriminei alguém, às vezes até sem querer, mas num jeito que foi nos passados, sabe? Culturalmente, familiarmente, às vezes passam conceitos para a gente e quando vê nós estamos repetindo, porque uma coisa que o ser humano mais sabe fazer é repetir modelos, né? E tem na sociologia se fala muito isso, né? Dessa repetição de modelos estruturais. E aí eu pergunto para você: alguma criança ela nasce racista, assim, ou nasce preconceituosa, ou nasce discriminando? Não, mas isso é ensinado, né? Ou pelo meio que vive, na família, ou na rua, na sociedade, ou na família ampliada, e até num grupo, pode ser um grupo político, pode ser um grupo de afinidades, né? Tem pessoas que entram num grupo que, e aí é doutrinado a pensar daquele jeito, a pensar que os outros são menos, a se vestir de um jeito, enfim. O assunto é bem amplo, né?
Pastor Adelar, sobre. É claro que a gente vai abrir outras áreas também, mas sobre esse ponto que você falou, sobre se as crianças elas já nascem assim, eu queria lembrar uma matéria que me chamou muita atenção, foi divulgada pelo Fantástico, já tem bastante tempo, que era. Eles colocaram várias crianças numa sala, negras e brancas, e aí colocaram elas sentadas em volta de uma mesa. E aí eles fizeram um experimento com elas, que era colocar biscoito, eu acredito que era biscoito ou um brinquedo, na frente de cada uma. Mas na frente das crianças negras eles não colocavam brinquedo. E eles pulavam aquela pessoa e colocavam de novo no menino que era branquinho o brinquedo, tipo, dobrado, ele ganhava em dobro, né? E aí alguma menina perguntou assim: ah, por que que ele não ganhou isso? E aí a entrevistadora lá que estava fazendo o experimento, ela falou: ah, porque ele é negro. E aí a menina fala. Pergunta assim, mas por que ela fica incomodada? E o outro também que não recebeu esse brinquedo, ele também fica. Por que eu não recebi? Então, assim, ela visivelmente confusa sobre isso. E aí, novamente, eles fizeram outro experimento depois, que era, eles colocaram uma menina branca para ler uma carta, um texto cheio de frases preconceituosas, e a menininha visivelmente ficou constrangida, emocionada e chorou. E então, falando que ela não queria repetir aquilo, ela estava lendo a carta, né, e durante a leitura que ela ia começar, ela viu que aquilo não estava certo, não estava legal, e ela não leu. Ela ficou bastante emocionada e não leu. Então, isso mostra assim, um experimento ali social. Claro que não é coisa de meses de estudo, foi uma coisa, um evento único, mas mostrou que as crianças ali foram muito sensibilizadas por isso. E isso pode ser um indicativo de que é realmente, pastor, uma construção social a partir de um modelo que nós estamos inseridos. Queria complementar essa informação. Por favor.
Sabe que o Rodrigo coloca uma coisa muito importante aqui, assim, e talvez a gente precise. Eu acho que hoje está muito melhor, Rodrigo, sabe? Nosso operador aqui da mesa, né, do som e da imagem, né, da rádio Cris para Todos, o Rodrigo Bloch. Ele coloca algo assim muito interessante. Racismo estrutural é um assunto bem interessante. Acho bem interessante a importância que ainda damos aos sobrenomes. Perguntas como: de que família você é? Rodrigo, isso está bem melhor. Eu vejo quando eu me formei em 1993, o ano dos 90 anos do Seminário Concórdia, era de um jeito até. Se falava muito mais. E me perguntavam muito isso: de que família você é, sabe? E é como se o sobrenome fosse dizer tanto da gente, né? Sabe? Mas tinha muito essa pergunta, ou até eu vejo um preconceito que eu vejo, de certa forma, que a gente acabava sofrendo, se me perguntava assim, se eu sabia falar alemão, né? Sabe? E aí, poxa, esse cara aí de olho azul, sobrenome Munieweg, e aí tá, ele tem que saber falar alemão. E aí perguntava: você sabe falar alemão? Eu dizia: não, como que não? Mas e seu pai? Digo: meu pai sabia. Sabe? Mas por que não ensinou? Tipo, gente, sabe, são outras épocas. Então o mundo está em constante transformação e essas coisas eu vejo assim muito melhor. Mas a gente tem que ver no passado. E aí eu me lembro de algo que eu pesquisei para o meu TCC, que foi a proclamação de Cristo, né, do Cristo para todos numa sociedade pluralista, uma sociedade em transformação, né, uma sociedade plural que tem muitas coisas. Eu me lembro que eu fui fazer uma pesquisa sobre uma localidade no município que eu tenho muitos amigos, lá gosto demais do povo de Canguçu. E em Canguçu tem uma localidade chamada Solidez, tem uma igreja nossa, os pastores muito queridos lá, maravilhosos. E uma liderança, um povo de Deus muito legal. Só que vocês imaginem isso aqui lá, poucas décadas ou anos depois do início do século passado. Então estava a igreja lá, e aí tinham muitos descendentes de escravos ainda naquela região, e o pessoal queria ir na igreja, só que eles tinham que ficar olhando de fora, né, lá da porta para fora, ou da janela. Ou quando todo mundo já participava de certos momentos do culto, eles podiam participar. Então era uma coisa terrível. E aí teve famílias que se incomodaram com isso e acabaram doando uma terra e acabaram construindo uma igreja que era para as famílias de descendência africana, os descendentes dos escravos. Então, para mim, assim, era frustrante ler aquilo. E por um lado eu vi se tinha algumas pessoas preconceituosas, como tem até hoje, né? E não só no âmbito da igreja, mas pessoas que não têm igreja alguma, É, mas assim como tinha pessoas preconceituosas, tinha pessoas amorosas. Sabe, pessoas que se doeram com a dor daquelas famílias. E quem conhece lá aquela região, não dá tantos metros de distância de uma igreja e da outra, sabe? É, mas uma coisa que eu vejo como bonita, que a igreja, desde o princípio, quando veio para o Brasil, se preocupou em levar o evangelho para todos. Por isso esse lema que a gente tem do Cristo para todos. De fato, pastor que atendia, ele queria evitar a confusão, porque algumas pessoas demora para a gente educar as pessoas. Não é assim que se educa na força. A partir de hoje é assim, não. Educar alguém que não foi educado da forma certa é um desafio. E a gente precisa fazer isso com os nossos filhos, né? Às vezes fazer isso com os nossos netos. É um desafio muito grande. E aí eu digo, a gente tem que olhar para onde? Para a palavra de Deus. Nós cristãos, se a gente vai tratar essa coisa de discriminação e de racismo no âmbito eclesiástico, a gente tem que olhar para onde? Para a palavra de Deus. E aí Deus, ele é muito claro, né? Deus é muito claro que ele fez homem, ele fez mulher, lá no Gênesis. E do Gênesis, daquele casal, todos descendemos. E alguém vai dizer, mas será que Deus fez daquele primeiro casal algo que ele mesmo não gostaria? Então, se Deus gosta, qual o direito que você e eu temos de dizer, ah, mas eu não gosto? Para a gente pensar.
Pastor Adelar, Guilherme, a primeira pergunta que eu fiz foi sobre se as pessoas de fora veem a nossa igreja como racista ou com preconceitos. E eu queria compartilhar um relato de uma membro, colega nossa aqui da congregação, que é negra, que veio para a igreja tem pouco tempo, tem que uns 5, 6 anos, mais ou menos. E aí, ela contando para a gente querendo saber, porque ela sempre, palavras dela, ela via a nossa igreja como uma igreja só de pessoas brancas, que nós temos o costume de, na hora que o culto está começando, faltando uns 15, 20 minutos, a gente fica do lado de fora da igreja recebendo o pessoal, passando pela calçada, cumprimentando, trazendo para dentro, não sei o quê, tudo mais. Aí, ela via aquele monte de pessoa lá, todo mundo branco. Isso com palavras dela. E ela, então, se sentia constrangida ou não tinha coragem suficiente para poder ultrapassar essa barreira, que é como ela via. E aí, a gente, poxa, eles veem isso como uma barreira. Então, a gente tem que diminuir isso aí e colocar ou menos pessoas para receber, ou, enfim, criar uma maneira de superar essa situação. E, enfim, ela entrou, conheceu a igreja, participou. Ela, inclusive, era uma pessoa bastante ativa. Enfim, engajada nos jovens, engajada na música. Minha querida colega Brenda, aqui da Congregação Castelo Forte. E aí, ela contando para a gente que ela via assim, a igreja como racista, mas que quando ela conheceu, quando ela quebrou aquele primeiro impacto ali com a igreja, ela viu que, na verdade, não era bem assim, que nós éramos uma congregação bastante acolhedora. Isso ela contou para a gente logo quando ela entrou. Então, assim, para os outros, a gente pode ser uma igreja racista, e a gente tem que pensar muito bem qual modelo ou estratégia nós estamos adotando para evitar a perpetuação desse conceito, né? E aí eu quero fazer uma outra pergunta. A nossa igreja, agora interna, ela acha que ela é racista? Quero que vocês respondam.
Olha, Guilherme e Giovanni, eu, assim, pelos colegas que eu conheço, pelas lideranças que eu conheço, famílias, eu conheço muita gente nesse Brasil, eu acho que não, assim, sabe? Eu acho que nós, eu não vou dizer só como esse exemplo do passado que eu contei, porque o nosso país, e não só o nosso país, a gente olha para uma América do Norte, assim, tremendamente evoluída, né? Sabe? E aí a gente vê uma América do Norte. Tendo problemas de discriminação, e não é só com raças. Com raça negra, por exemplo, né? A gente viu o caso do George Floyd ano passado, como pipocou isso, né? E pipocou esses dias atrás no julgamento do policial. Mas a gente vê assim, dependendo do contexto, houve uma discriminação, por exemplo, com os povos, do Oriente Médio. Se o cara era libanês, se o cara era sírio, né? Se o cara era do Afeganistão, todo mundo pensava que era terrorista, e não só os americanos daí. Então, para vocês verem como o ser humano é delicado. A gente olha lá, não tem nada de raça negra entre palestinos e israelenses, se a Então, se a gente olha aqui, voltando para o nosso umbigo eclesiástico, eu digo assim, as pessoas que eu conheço, não, eu não vejo esse racismo. Eu vejo que a gente, por ser formado, um modelo que veio foi cuidar dos imigrantes, né, que vieram para o Brasil, e esses imigrantes eram alemães e americanos que vieram para cá, mas principalmente os alemães que vieram lá em 1800, 1900. Então, nós somos, eu estou dizendo de mim aqui, você também, né, Giovanni? A gente é branquinho, sabe? Mas esse racismo velado, não. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa e estamos em constante evolução, né? Todos nós.
Guilherme, antes de passar a palavra, eu quero trazer dois comentários aqui do YouTube que o pessoal respondeu ao chamamento. E do Marcelo Rio, ele coloca assim: já contei meu testemunho aqui na Rádio CPT de que me tornei luterano ainda jovem, há uns 40 anos. Através da Hora Luterana, inclusive, a Voz da Cruz. Sou negro e fui muito bem recebido na IELB. Marcelo continua: até hoje nunca percebi nenhum ato de discriminação. Tenho muitos amigos na IELB. Meu primeiro pastor, quem eu amo, considero um pai na fé, foi o reverendo Bernardo, e fui para a IELB a fim de servir, não ser servido. Os casos como este meu, como este o meu, não são observados. Minha esposa, neto, filha, estes dois são batizados e criados na IELB. Eu nunca vi atos preconceituosos contra ninguém na IELB que frequento, que é a igreja no litoral do norte de São Paulo. E eu queria ouvir a sua opinião, Guilherme, sobre o assunto, que se a nossa igreja interna, ela se vê como racista, e se isso é um problema.
Olha, eu acredito que se vê, não. Eu acho que podem haver pessoas que tenham esse comportamento, assim como há em todo mundo, assim como há em, sei lá, em escolas, em várias outras organizações, e, sei lá, na sociedade em geral, assim, mas eu acredito que sejam pessoas, sejam minorias, sabe? Não um número de pessoas que a gente possa considerar como a igreja por completo. Eu acho que a igreja não, eu não acredito nisso, mas eu, como eu tinha dito, eu acho que na verdade, eu tenho certeza de que devem haver algumas pessoas com esse tipo de pensamento, mas são pessoas que provavelmente já estão se evoluindo ou, de alguma forma, tendo essa ajuda para evoluir, abrir um pouco mais a mente, né? E ver que não é isso o que está acontecendo. Eu já sofri racismo por conta da minha pele, a cor da minha pele, em vários outros locais. Mas aqui na igreja foram pouquíssimos casos assim que eu posso citar como, sei lá, um caso talvez racista, sabe? Mas nada tão grave quanto fora da igreja, sabe? Acho que aqui a igreja é um lugar muito acolhedor. Minha família é praticamente toda negra, então se tivesse acontecido alguma coisa tão grave assim, provavelmente a gente não estaria aqui para contar histórias, né? Então, eu acredito que não. Em relação a ver a igreja como racista, eu acho que não.
Pastora de lá?
Olha só, tem um comentário muito legal, na verdade é mais do que um, né? A Aline Valadares. Aline, eu vou fazer até pedir a gentileza, você conta pra gente de onde você é, tá, Aline? Mas muito legal seus comentários. Ela diz assim: muito feliz de ver o assunto, né, do racismo abordado pela Igreja Luterana. É um assunto muito importante. Afinal, como diz a frase, em um país onde o racismo é estrutural, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Parabéns. Parabéns mesmo, Aline. É isso daí. A gente não basta só dizer eu não sou, mas fica escondido. A gente precisa lutar contra esse tipo de coisa que acontece. Olha, eu me entristeço profundamente se eu vejo alguém falar esse tipo de frase que denota racismo, dentro ou fora de qualquer ambiente. Eu vou procurar com educação, mas dizer: olha, é bom repensar os seus conceitos. E olha o que mais diz a Aline. No comentário do Rodrigo, né? Ela diz: é verdade, Rodrigo, até mesmo porque os descendentes da África foram obrigados a adotar um nome cristão e perder a sua ligação com o passado. Então a gente vê, assim, da tristeza que foi feito. Eu tenho convicção, né, que hoje a própria instituição vigente na época que procurava levar a fé cristã para os escravos que foram trazidos à força, assim, coisa muito triste que aconteceu na história da humanidade, né? Os porões dos navios negreiros, os quilombos que foram formados, a senzala, nossa, a gente tem tanto pedido de perdão coletivo, nós enquanto sociedade, nem estou dizendo igreja, mas enquanto sociedade humana, a gente tem tanto pedido de perdão para fazer a Deus. Então ela diz essa ligação com o passado que foi interrompido, foi cortado à força. E ela diz assim, quando conheci a igreja luterana, de início também tive essa sensação de ser uma igreja de brancos, mas depois percebi os irmãos muito acolhedores. Embora meu filho já ouviu brincadeiras do tipo, não vai cortar esse cabelo, ou se entrar na piscina seu cabelo não molha. Aline, esse tipo de brincadeira, eu também já ouvi muito assim, não tira a camisa, porque se tirar a camisa vai cegar a gente. Vai vir uma luz tão grande, a gente vai ficar cego. Então, esse tipo de brincadeira preconceituosa, nossa, perdoa, Aline, perdoa esse povo que não pensa direito e que faz umas brincadeiras assim, que magoou, né? Que magoou a gente. Mas obrigado pelo seu comentário, Aline, e diz para nós, aqui, ó, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Oh, que beleza, o povo de Minas é um povo querido, legal.
Querida, sobre esse comentário da... Ah, desculpa, Giovanni, pode falar?
Pode ir, por favor.
Tá, esse comentário da Aline, eu me identifiquei um pouco, né? Pô, o cabelo é crespo, então é isso a vida inteira que eu escuto. Mas a gente tem que pregar o amor, eu acho que como cristãos, a gente tem que pregar o amor também até para as pessoas que nos atacam, né? Jesus, a Bíblia, na verdade, em vários outros lugares, falam sobre isso, né? Sobre a gente quando é atacado de alguma forma, não querer se vingar ou algo do tipo, mas devolver isso com amor. Eu acho que em Levítico, deixa eu ver se eu acho aqui, Levítico fala sobre isso, aqui, Levítico 19, 18, ele diz assim, não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Ali é uma citação, uma das citações da Bíblia que fala sobre a gente entregar o amor mesmo quando a gente está recebendo esse tipo de pancada aí, né?
Levíticos, o que, Guilherme? Qual é o texto? Levíticos?
Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. É uma coisa que a gente precisa devolver, porque se a gente devolve isso querendo descontar, se vingar ou querendo mostrar o que a gente está sentindo em relação à raiva e etc., a gente acaba meio que fazendo com que isso cresça mais. A gente vai dando atenção, sabe? E esse tipo de coisa são coisas que a gente precisa dar atenção, mas de uma outra forma, entregando amor como Jesus aqui ensinou a gente, né?
Exatamente. Obrigado aí pela consideração do versículo, também quero compartilhar um no final. Aline, eu queria também agradecer o seu comentário e dizer que eu também sou de Uberlândia, nasci lá, cidade querida. Pessoal, eu queria apimentar um pouquinho mais a nossa discussão, acredito que ainda a gente tem um pouquinho de tempo para entrar nesse assunto, que é racismo institucional. A gente tem um vice-presidente da República que disse, já tem um ano, que não existe racismo no Brasil. E a gente sabe muito bem que isso não é verdade, porque nós sofremos, muitas pessoas sofrem com isso, e nós tentamos escancarar esse racismo, mostrando que isso não é certo, inclusive dentro da igreja. Agora, trazendo para dentro da IELB, fazendo uma reflexão e não uma crítica, nós temos pastores negros que estão membros de diretoria nacional ou que estão em cargos de liderança na nossa igreja, isso é um ponto negativo? O que vocês acham?
Eu acho que é um assunto interessante para ser pensado, Giovanni, sabe? Pastores negros nós temos, né? Talvez até pela assim, nós temos menos famílias negras, então percentualmente teremos menos pastores também. Mas não há preconceito da igreja quanto a isso, né? Sabe? temos ótimos colegas. É, aí nós temos japoneses, né? Nós temos espanhóis, nós temos de descendência europeia, nós temos de descendência portuguesa, espanhola, africana, sabe? Então, mas eu acho que sempre vale assim, a gente dar uma pensada nisso. Assim. Talvez também aqueles que foram indicados algumas vezes não aceitaram as indicações, né? Porque a gente é uma igreja muito democrática, sabe? Mas tudo é para ser pensado, Giovanni. Eu creio assim, que vale a pena a gente fazer essa reflexão, né?
Sabe por quê? Porque a nossa igreja mãe, a LCMS, ela tem no seu site, que é bastante exagerado, posso dizer assim, de conteúdo, tem muita coisa para a gente poder aprofundar, ela tem uma seção destinada a Ministério Negro, a Black Ministry, que é como eles colocam aqui. E um pouquinho sobre esse Ministério Negro, eles falam aqui no site que fornece incentivo, assistência, defesa e influência aos distritos, congregações e escolas da Igreja Americana para o envolvimento sinodal do Ministério de pessoas de ascendência afro-americana e outras culturas étnicas. E eu achei isso muito legal, porque eles veem isso como um projeto sinodal, né, nacional, de engajamento e assim, fortalecimento dessa presença de outras etnias dentro do Ministério da Igreja Americana. E talvez não chegou a hora da gente poder fazer algo parecido aqui na IELB, um fortalecimento de pessoas que vêm de etnias indígenas, por exemplo. É claro que estatisticamente, como você colocou, pastor, nós temos aí a grande maioria de pessoas estudantes que são de famílias brancas, né, e que necessariamente também a estatística vai ser proporcional. Mas talvez não chegou a hora da gente fazer um programa mais direcionado a esse público. O que vocês acham? Guilherme, quero ouvir sua opinião.
Ah, sinceramente, eu não sei. Pode ser que seja legal, assim, mas como... Eu não sei. Porque, tipo, o percentual da nossa igreja, realmente, de famílias negras, assim, eu acho que é bem menor do que a de famílias brancas dentro da nossa igreja. E, como o pastor disse, consequentemente, os cargos de liderança vão ser ocupados por mais pessoas brancas. Não necessariamente, pode ser que pessoas negras também se voluntariem, né, e acabem entrando na diretoria, mas eu acho que não é o que está acontecendo, né? Se mais pessoas se voluntariarem para entrar numa diretoria, logo mais pessoas vão ser negras, vão fazer parte dessa diretoria.
Participativas na diretoria.
Exatamente. Já em relação a criar uma comissão, uma organização dentro da igreja relacionada a isso, eu não sei. Acho que é algo que a gente precisa ser, acho que é algo que precisa ser estudado, se realmente tem necessidade disso agora, porque como a nossa igreja aqui no Brasil não tem a dimensão da igreja lá nos Estados Unidos, né, o percentual de membros é muito maior lá do que aqui, né, que a porcentagem de brasileiros luteranos é muito pequena. Então, acho que precisa ser estudado para ver se realmente isso vai caber dentro da nossa igreja, se vai valer a pena por agora, se um pouco mais para frente, talvez, quando a igreja estiver um pouco maior, tiver um percentual um pouco maior também, talvez seja mais benéfico fazer isso do que agora, mais efetivo, não benéfico, mas mais efetivo do que o que fazer agora. Talvez se a gente fosse trabalhar, sei lá, algo relacionado com os distritos ali, com as igrejas, em algo com uma escala um pouco menor, talvez seja mais efetivo do que um programa nacional no nosso quesito. Mas tudo isso tem que ser estudado, tem que ser tudo estudado.
Pastora Adelar?
Sabe, eu tive uma vez nos Estados Unidos, passei alguns dias lá e visitei algumas igrejas nossas na região de St. Louis. E, assim, uma coisa que eu vi, que a gente tem que tirar o chapéu para os nossos irmãos da Igreja Americana, o quanto eles são preocupados com a missão. Sabe, o quanto eles incentivam isso, né? Se alguém quer trabalhar numa missão entre os orientais, sabe? Como eles incentivam isso? Eu visitei uma igreja, eu participei de um culto de uma igreja vietnamita, sabe? Dentro de uma estrutura toda do templo de uma igreja lá, uma grande igreja, tinha uma capela onde pessoas cuja cultura se identificava com a cultura vietnamita e também a própria descendência das pessoas, eles tinham um lugar, um espaço muito acolhedor. Eu participei de um culto onde a gente cantou Em Jesus Amigo Temos em vietnamita. Eu não entendia nada que eles estavam cantando, mas eu ficava pensando na letra em português e como isso é gratificante. Então, a gente tem que tirar o chapéu para os nossos irmãos americanos, que eles se preocupam com tudo isso, né? Sabe? E nós temos aqui, Giovanni, por exemplo, aqui em Bauru, interior de São Paulo, nós temos o pastor Alexandre, que é um pastor índio, sabe? Nós temos o capelão da nossa universidade, que é da Universidade Luterana, o pastor Mário Rafael Yuji Fukui, que é um pastor japonês. Então, a Yelbe também, eu acho que o primeiro pastor de raça negra que nós tivemos foi o pastor João Alves, que é um pastor que é natural aí do sul, do Rio Grande do Sul, e ele é um pastor que ele mesmo viu a importância dele fazer a parte dele numa sociedade que na época era mais discriminatória, e o pastor João Alves era um pastor que sabia falar alemão, e ele aprendeu porque ele queria também poder conversar e discutir assuntos com as famílias germânicas na época, e ele foi um pastor muito missionário na região de Pelotas. Então a Congregação da Redenção em Pelotas é uma congregação que tem muitas famílias de descendência africana, e o pastor João Alves foi responsável por essa missão, porque a Yelbe, já no passado, né, a missão em Lagoa Vermelha, Canguçu, Pelotas, né, Gravataí, essa região de Gravataí, na Grande Porto Alegre, tem igrejas assim que são constituídas por boa parte de famílias de descendência africana. Eu tive o privilégio, tive mesmo, e foi um dos lugares que eu fui mais feliz na minha vida como pastor, foi em Rio Grande, Congregação São João, e eu tenho uma saudade assim das famílias Souza, Silva, Domingues, Rosa, né, e aí família Abreu e Santana. Nossa, como era muito legal, assim, famílias que não... nada contra, porque eu sou germânico, mas assim, como era bom ter essa miscigenação, sabe? Então, e aí eu vi como é bom trabalhar num lugar onde o pessoal se abraçava, se respeitava, se amava, se cuidava. E quando os de fora, que tinham preconceito da gente, perguntavam, o senhor é pastor de uma igreja de gente branca e alemães? Eu só dizia assim, ó, venha e veja, está convidado, sabe? E era muito legal esse trabalho lá com o povo, né, tanto da Congregação Bom Pastor, quanto da Congregação São João, lá de Rio Grande. Muito bom. E, Giovanni, já que o nosso tempo está terminando, eu quero deixar para o pessoal pensar duas coisinhas da Bíblia, tá? Porque o foco é a Bíblia, gente. Nós vamos falar, vamos dar nossa impressão, vamos falar das tristezas de uma sociedade que, às vezes, evoluiu bastante, às vezes, involui. Quando vê, tem acontecimento que mostra o quanto nós temos que aprender, não só igreja, sociedade, porque tem gente que não é de igreja alguma e é racista, e é preconceituoso, né? E nós, os cristãos, tanto católicos como evangélicos, a gente sofre bullying, a gente sofre preconceito das pessoas também, pela nossa confissão de fé. Olhe Atos 10. Versículo 34, Pedro começou a falar, ele disse, agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual. Ponto final. Então, quando a gente vai falar de preconceito, se a igreja, qualquer denominação, está a serviço de Deus e a serviço da palavra de Deus, então preconceito, racismo, discriminação, olhar com desdém, empinar o nariz, apontar o dedo, quer seja discriminação econômica, social, racial, política, o que for, ó, Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Atos 10, 34. Tá? E finalizo a minha participação aqui, com textos da Bíblia, com Mateus 25, 31 a 46. Sabe aquele texto clássico do juízo final? Quando Jesus disse assim, ó, ele conta, né, que vai... o rei vai sentar no seu trono e vai pegar ovelhas e os cabritos. E aí vai separar a direita e vai separar a esquerda. Ouvinde, benditos do meu pai, afastai-vos, malditos do meu pai. E aí ele diz muitas coisas. Eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava preso. Ele diz um monte de coisa. E aí ele diz assim, ó, vinde. E as pessoas dizem assim, mas Senhor, quando foi que te visitamos, ou te demos comida, ou te demos água, ou te demos roupa, ou te ajudamos? Quando foi? Aí Jesus diz assim, sempre que vocês fizeram um desses meus pequeninos, a mim o fizeram. E isso aqui a gente tem que guardar, aqui e aqui. O que a gente faz para o outro, a gente faz para Deus. Ninguém pode dizer eu amo um Deus que eu não vejo, se não amar o seu irmão a quem vê. 1 João 4. É no, na canela, é na veia, é no rim. Gente, então, se você ainda pensa que, ah, acho que não tem nada demais, porque, gente, se tem qualquer tipo de preconceito, se você já ensinou isso para os seus filhos, se arrependa. Se você já fez piadinha, se arrependa. Porque sempre que a gente faz a um desses pequeninos irmãos de Jesus, a gente está fazendo para o próprio Jesus. Então, no fundo, no fundo do fundo, o preconceito, racismo, qualquer discriminação de pessoa pela sua condição econômica, social, intelectual, racial, é uma coisa que a gente está fazendo contra aquele que amou o mundo, que deu a vida por nós e que está nos chamando ao arrependimento. Está nos chamando para dizer, meu filho, se você está fazendo isso, hoje é dia de voltar e fazer o que eu quero que seja feito. Tá certo? E guarda esses textos bíblicos que eu vou colocar no comentário. Anota isso para a sua Bíblia, faz um print, guarda, e o dia que você, de novo, for tentado a discriminar alguém, apontar o dedo para alguém, ou você for desafiado a dizer, mas me mostra na palavra de Deus onde é que diz isso. Aí você tem esses textos que eu vou colocar aqui como um comentário. Tá certo? Muito obrigado.
Nós que agradecemos, pastor Adelar, aí por esse chamamento bíblico e esse alerta bastante interessante que você fez. Pessoal, só mais uma vez lembrando que ninguém aqui é formado ou tem graduação, especialização, enfim, que fala sobre como não ser racista. Nós estamos tentando mostrar nossa opinião, nossa visão, nossa perspectiva sobre o assunto. Tá? Então, nós estamos todos aprendendo. Acredito que isso é um processo e que a gente tem deslizes e que esse deslize é pecado. Eu acho que é isso que a gente tem que lembrar sempre. Ou seja, a gente tem que matar o velho homem e diariamente evitar que nós caiamos no racismo de novo. Quero resgatar aqui mais alguns comentários. O José Roberto, ele coloca um link bastante interessante no comentário, que é sobre o hino Amazing Grace. É um hino muito famoso lá fora, aqui no Brasil nem tanto, mas, enfim, ele conta a história de um homem que é ateu, transportava escravos e que se converte. Enfim, ele não vai contar mais, ele espera que todos leiam a história, mas é o autor do hino Amazing Grace, um hino bastante famoso. Temos também os comentários da Selmira Santana, que está conosco participando, mandando um alô para o pastor Adelar, e a Aline, que finalmente coloca, por fim, por isso, a necessidade de falar sobre esse assunto. Brincadeiras preconceituosas geralmente são inocentes e, portanto, precisam entender o sentimento que provocam. Então, Aline, que a gente possa entender esse programa hoje como um dos primeiros passos, mais um passo em direção a uma igreja que realmente consiga se livrar desse pecado tão grande que é o racismo e que causa tanto mal para a população brasileira. E aí, Guilherme, eu queria voltar um pouquinho naquela nossa conversa sobre se vale a pena ter esse projeto nacional ou um engajamento um pouco maior para poder ter uma atenção especial aos diferentes grupos étnicos que compõem o Brasil. E talvez, e você disse que talvez não seria tão efetivo agora, porque ainda a proporção é bem, bem pequena e talvez não atingiria com tamanha influência como tem lá na SMS, mas talvez seja isso um dos motivos pelo qual a gente não tem essa influência, porque nós não temos um programa dedicado. É claro que isso seria algo a longo prazo, não teria resultados tão rápidos, né? Mas que no futuro, se alguém pudesse perguntar o que é a igreja luterana e se essa pessoa se sentir excluída por essa igreja, ela possa falar, não, ó, essa igreja aqui me apoia, ela tem um projeto específico. Acredito que a gente pode melhorar nesse sentido, não é?
Eu acho que sim. Esse tipo de projeto, assim, não só esse, como vários outros tipos de projetos sociais, são sempre bons. E a demanda, tem casos que a demanda só vem quando a gente trabalha para que ela venha, né? A gente precisa criar essa demanda. Então, realmente, eu acho que esse projeto, esse tipo de projeto, são projetos que a gente precisa criar como projeto de base, né? Se tem um projeto para a gente, que a gente trate pessoas de uma forma mais receptiva, etc. Logo depois a gente precisa, assim que a gente estruturar um projeto desse daqui, a gente precisa ter um outro projeto para buscar essas pessoas de fora para poder recepcionar elas, né? Porque senão como a gente vai recepcionar as pessoas que a gente não está buscando, né? Mas eu acho super válido, acho super válido a gente pensar nisso, acho super válido a gente estudar, acho super válido a gente colocar isso em prática na nossa igreja, que é uma igreja, por mais que seja pequena eita, meu Deus, em proporções de membros e etc., é uma igreja com potencial gigantesco, né? É uma igreja com conteúdo muito forte, né? É uma das coisas que a gente se orgulha, porque o conteúdo, o orgulho bom, né? Lembrando aí para quem não assistiu os últimos programas, né? O orgulho bom que a gente tem da nossa igreja é que o conteúdo da nossa igreja, o conteúdo bíblico, é muito forte, tem uma base muito muito legal, sabe? Então, esse tipo de projetos são projetos que a gente pode e deve colocar em prática, né? Sobre já o assunto no geral, eu queria trazer para finalizar minha participação aqui também, eu queria trazer uma citação do nosso vice-presidente de expansão missionária, que na época era o nosso presidente interino da IELB, que ele fez para um artigo da UOL do redator Jamil Sheidi, e ele diz assim: usar a religião para violar direitos humanos é um equívoco, a menos que haja deturpação das escrituras sagradas. A Bíblia não autoriza o racismo, sexismo ou outra forma de preconceito, mas não pode ser usado como um manual de sociologia, pois se trata de revelação de Deus e da sua obra da criação e salvação da humanidade, essencialmente no relacionamento deste Deus criado com o seu povo. Aqui ele fala que a Bíblia não autoriza esse tipo de coisa, sabe? Você se sentir superior a uma pessoa porque ela é negra, porque ela é japonesa, pô, isso não existe mais, né? A Bíblia, pelo contrário, ela traz sempre aquele discurso de acolher as pessoas, né? De dar o amor, e isso tem vários versículos aqui em Mateus 5:44, mas eu lhes digo: amem aos seus inimigos e orem pelos que te perseguem. Aqui falando sobre as pessoas, pô, que estão contra você ali. Se a Bíblia fala para você amar a pessoa que está contra você, por que você vai odiar uma pessoa que tá ali do seu lado só porque ela é negra, só porque ela é japonesa, só porque ela é mulher, só porque ela é homossexual e etc. Também tem a parábola do bom samaritano, para quem quiser ler. A gente comentou sobre o pastor Adelar, ela citou a parábola do bom samaritano no último programa, que fica lá em Lucas 10, 25, 37. Também tem aí Mateus 22, 37 e 39, que diz: ame o Senhor o seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro, que é ame os outros como você ama a você mesmo. E assim vai, João 13, 34, Romanos 13, 9. São diversos e diversos versículos aí que abordam o amor, o acolhimento e etc. Então, a gente precisa praticar isso, a gente precisa praticar o amor, a gente precisa praticar o acolhimento, a gente precisa tirar esse pensamento extremamente antigo e ultrapassado de que a pessoa só porque ela é assim, ela não pode fazer isso, só porque ela é assim. A gente tem que tratar ela dessa outra maneira mais inferior, sabe? Só porque ela é negra, pode ser que ela roube o mercado. Não é assim, sabe? a gente precisa evoluir esse tipo de pensamento, e isso vai acontecendo com o tempo. Está na hora de a gente fazer um pouco mais de pressão aí e conversar mais sobre isso. Tirando isso, amor. Vamos mostrar o amor aí que Deus teve por nós, e também deixar o nosso amor também aos nossos próximos.
Perfeito. Olha aí, vocês viram como que foi bem exposto pelos dois, pelo querido Guilherme, pelo pastor Adelar, como que a Bíblia é antirracista. Como a Bíblia ela fala não à segregação, à acepção de pessoas. Por fim, eu gostaria de compartilhar um texto aqui de Mateus 23, que é quando Jesus vai censurar os escribas e os fariseus, que eram ali os mestres da lei, e ele fala que aquele que gosta de ser chamado de mestre, lembre que só tem um mestre, e que quem é que manda ali é só um, que é Jesus, e que todos vocês são irmãos. Então, se a gente colocar cada um de nosso próximo, cada um ser humano que está hoje vivo aqui conosco como um irmão, talvez a gente consiga mudar essa perspectiva um pouquinho na questão do racismo. E, por fim, eu queria trazer mais um último comentário, que eu achei interessante, que é uma palavra que diz: o combate ao racismo, para ser eficiente, deve ser pessoal. O exemplo é a forma mais produtiva de mostrar ao mundo a necessidade de uma convivência harmoniosa e respeitosa. Qual exemplo maior temos senão Jesus? É com essa palavra que eu me despeço e agradeço a companhia de vocês durante essa uma hora aí que nós tivemos hoje juntos. E espero contar com todos a participação na semana que vem, também segunda-feira, às 2 da tarde. Um abraço, querido, a todos que compartilharam essa transmissão e que estiveram conosco. Tchau, tchau.